Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da EMATER, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemeyer. de junho de 2019, sexta-feira de lua cheia, início do inverno, dia da mídia e para as suas orações, a nossa folhinha aqui da igreja indica que é dia de São Luís Gonzaga. E antecipadamente vamos mandando nosso abraço bem forte e especial a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Marquinho e São Jorge do Patrocínio, municípios paranaenses que comemoram aniversário de criação amanhã, sábado. Marquinhos, que faz 22 anos, e São Jorge do Patrocínio, um pouquinho mais velho, comemora 38 anos. Bom, eu começo aqui lembrando você, meu amigo produtor do norte e do noroeste do estado, que na próxima semana, de 3 a 5 de julho, acontece em Sabáudia mais uma edição da Expotécnica, um dos maiores eventos tecnológicos do país, realizado em cima de uma propriedade particular, no caso, o sítio do produtor Cláudio Vicente D'Agostini. Pois é, e os técnicos da EMATER esperam receber, durante os 3 dias da Expotécnica, cerca de 4 mil agricultores. Esse pessoal poderá ver e conhecer no evento, de forma bem prática, muitas tecnologias para o desenvolvimento das culturas de inverno, produção de frutas e hortaliças e para o bom manejo do solo. Também terá exposição e demonstração do funcionamento de muitas máquinas e implementos agrícolas. E agora abrimos espaço aqui, mais uma vez, para a participação do nosso colega jornalista, Roberto Monteiro. Vamos lá, Roberto.
Amarildo, desde o mês passado estão valendo novas regras para a produção e padrão de qualidade do leite, editadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As normativas 76 e 77 pretendem contribuir para melhorar a qualidade do leite que chega ao mercado. Mas o que muda para o produtor? Bom, quem vai dar alguns esclarecimentos para a gente é o Paulo Iroque, da EMATER de Londrina. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem.
Paulo, resumidamente, o que essas normativas mudam na vida do produtor de leite?
Bom, são duas normativas. A 76, ela cria as normas de identidade e qualidade do leite cru, ou seja, como ele deve sair da propriedade. Ali ela fala da temperatura, que altera um pouquinho para 4 graus e deve chegar no laticínio até 7 graus. Quanto aos parâmetros físico-químicos, como gordura, proteína, extrato seco não gorduroso total, esses parâmetros não sofreram alteração com relação àquilo que era anterior. Agora, com relação à célula somática e à contagem bacteriana total, eles mudaram um pouco a concepção. Então, a célula somática passa a ser unificada no Brasil todo com 500 mil células somáticas por ml e a contagem bacteriana total, ela passa a ser medida por unidades formadoras de colônia. É uma pequena diferença de metodologia, mas com relação ao número também ela alterou um pouco esse número para 900 mil, o que significa um pouco mais do que a contagem bacteriana total. Mas enfim, esses parâmetros não tiveram ou não vão influir muito na vida de um produtor. A Instrução Normativa 77, no que diz respeito ao processo de produção, esse sim tem algumas alterações. No capítulo que diz respeito a como o leite deve ser produzido e como devem ser os procedimentos na propriedade, ele cria um fator novo de avaliação, tais como controle de doença, aí há estabelecimento de alguns critérios, de alguns formulários de medição desse processo.
Certo, e existe também a figura do profissional técnico responsável pelo rebanho, né?
Nesse específico, nessa 77, ele remete a responsabilidade para um profissional, um médico veterinário, no quesito de sanidade animal, ou seja, controle de carrapato, controle de verminose e, principalmente, o controle da brucelose e tuberculose passa a ser não só como era antes do produtor fazer a declaração e entregar o atestado, mas também cria a responsabilidade de um profissional comprometido com isso.
Essa exigência da temperatura do leite na propriedade, na hora do recebimento pelo laticínio, altera a rotina do produtor?
Na grande maioria é só uma questão de regulagem dos resfriadores, mas pode ter alguns equipamentos que vão ter que ser trabalhados de uma forma diferente. Mas assim, nas visitas aos produtores que nós acompanhamos, isso não causou grandes transtornos, não. É só uma questão de regulagem do termostato.
Qual o conselho que você dá para o produtor de leite que está aí com alguma dúvida a respeito dessas novas regras?
Então, meu conselho seria esse: aqueles produtores que são profissionais, que têm nessa atividade seu sustento, invistam na adequação, façam todo o possível, nos procure a Emater para ajudar a resolver essas questões.
Tá certo, então. Paulo, muito obrigado aí pelas suas informações.
Obrigado você.
É, minha gente, vocês ouviram aí o recado do Paulo Iroque. Qualquer dúvida, procure o técnico da Emater do seu município.
É, e a Secretaria da Agricultura divulgou na última terça-feira, dia 18, o boletim que traz informação sobre a situação de plantio e colheita das principais culturas aqui de nosso estado. Vamos dar uma olhada. Batata segunda safra, com 83% da área colhida. Café passando da metade da colheita, 52% da produção já retirada das plantações. Feijão segunda safra, com 96% da área plantada já colhida, praticamente fim de safra. E o milho segunda safra, milho safrinha, com 21% da colheita realizada. Com trabalho mais adiantado nas regiões de Toledo, Cascavel e Campo Mourão, onde mais de 30% da safra já foi retirada do campo e mandada para os silos. É, e não custa a gente lembrar você, meu amigo sojicultor, que já estamos no período aí do vazio sanitário da soja. Até 10 de setembro, não se pode semear nem deixar que soja guaxa sobreviva e cresça na lavoura. A medida tem como finalidade ajudar no controle da ferrugem asiática, principal doença da cultura da soja, durante a próxima safra de verão. Por que essa medida ajuda o produtor a lidar melhor com a ferrugem asiática? É que o fungo causador da doença só sobrevive no ambiente se tiver a planta de soja viva para se hospedar. Ao obrigar o sojicultor a eliminar todas as plantas que germinaram depois da última colheita, o vazio sanitário, então, cria essa dificuldade para o fungo se multiplicar nesse período do inverno. E na próxima terça-feira, dia 25, a Emater vai realizar em Santa Mariana, um dia de campo, sobre produção orgânica de alimentos, um sistema de cultivo que vem ganhando muito espaço entre os agricultores da região que trabalham com a olericultura. E em Santa Isabel do Ivaí, no dia 3 de julho, tem um encontro dos produtores de abacaxi, também uma promoção da Emater, em parceria com a Prefeitura e a Cooperativa dos Produtores do município. Terminamos, meu amigo, minha amiga, nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.